Olá a todos, aqui é Felipe Anacleto. Esse é um podcast da Associação Ferroviária Trilhos do Rio. Vamos falar um pouquinho sobre o ramal de Niterói. Não, o ramal de Niterói ficou aí bem esquecido, né? Desde 2007, quando desativaram daquele jeito bem nebuloso, né? E recentemente aí a linha voltou de uma forma bem mais trágica, quando surgiu uma foto aí numa página do Facebook sobre a estação de Visconde de Itaboraí, que tinha sido completamente depenada. Toda mesmo. Por pouco não levaram até as paredes da estação. Pois é, pra tu ver como é que a coisa tá. Levaram telha, levaram estrutura do telhado, não deixaram nenhum prego de dormente pra contar a história. Desde então, teve várias hipóteses levantadas. Teve gente dizendo que a estação foi depenada pra evitar, né, que ali se instalasse usar as drogas. Mas, pô, não é só isso, né? Convenhamos, né? Não é isso, né? Porque se fosse isso, só tinham destelhado só a estação. Não tinham roubado até a alavanca de aparelho de mudança de via. E a outra hipótese é que ladrões mesmo, né? Invadiram ali o pátio e levaram o que podiam. Só não levaram as paredes porque não tiveram tempo. Mas é aquilo, né? Ninguém viu, ninguém sabe, todo mundo quieto, todo mundo cego. E Visconde de Itaboraí vira só mais uma estatística, né? Em forma de patrimônio. Destruído, né? E antes de falar sobre o ramal mesmo, o ramal de Niterói em si, né? Vamos voltar no tempo aí e ver alguns eventos sobre a linha. Em várias ocasiões, diversas delas, a prefeitura de São Gonçalo ficou investindo contra a linha para desativar mesmo, para arrancar a linha de São Gonçalo de ponta a ponta para instalar a estrada. Né? Uma atitude completamente, pode ser uma involução, né? Completa da mobilidade, né? E a prefeitura se aproveitava de qualquer acidente, atropelamento, batida, descarrilamento, qualquer coisa que pudesse manchar, né, entre aspas, a imagem dos trens, a prefeitura usava pra vir com aquela conversinha de que o trem tá sucateado, tá perigoso, o melhor mesmo é desativar, enfim, não beneficia a cidade, é aquela história de sempre, né, que tem até hoje, na verdade. Mas nos anos 70, mesmo que os anos 70 até os anos 90, que a prefeitura passou a investir mesmo pesado contra os trens. Teve aí o apoio do jornal Fluminense, né? Escondendo um pouco, que queria também a desativação da linha, né? E vamos ver aqui, ó, na data do dia 19 de agosto de 77, o próprio jornal Fluminense publicou uma notícia. A chamada é assim: o estudo dos problemas causados por ramais ferroviários serão encaminhados a Dirceu Nogueira, que era a época do secretário ministro de transportes. Tá enojado só de ouvir a chamada? Então vamos ouvir um pouquinho do que tem na matéria aí. Completo estudo dos problemas causados pelos ramais ferroviários ao desenvolvimento de São Gonçalo será encaminhado ao ministro Dirceu Nogueira. Defendendo alguns pontos já conhecidos, como o deslocamento da Via Férrea da Avenida Presidente Kennedy, desativação do ramal da antiga Maricá, que na época não tinha mais, né, o trem indo até Maricá. Isso aí é até Sete Pontes ali, que tinha oficina ali, mas nem virar, até virar já bem a mais, isso aí é até Sete Pontes. Que serve apenas para atender um caso durante o mês. É a transferência da atual estação do Travessa Carlos Gomes, Santana do Maruí, em Niterói, para a região de Alcântara. Em suma, né? O que ele quis dizer aqui? Fala do prefeito, tá? Isso aí. O que ele quis dizer aqui? Queria erradicar mais da metade da linha, para deixar o trem fazendo um percurso só entre Alcântara e Itaboraí, né? É uma coisa inacreditável, mas tem mais. Olha só, o trabalho foi elaborado com base em estatísticas e situações reais, acentuou o prefeito Jaime Campos. Está longe de mostrar a insensibilidade do transporte ferroviário, que é a solução para muitas cidades. Acontece, diz o chefe do executivo, que o trem em São Gonçalo hoje está completamente divorciado de tudo que a população almeja em termos de progresso. Notadamente, porque os leitos estão localizados em faixas estritamente necessárias às soluções viais de São Gonçalo. Tu percebe aí que a mente do cara é um pensamento tão pequeno que a solução dele não é cobrar a melhoria do trem, né? É fazer estrada. O cara não quer melhorar o trem. Não, vamos fazer aqui uma rua aqui, botar mais carros na rua, piorar o trânsito e pronto. Melhorou a situação, né? Ia tirar o trem de uma posição boa, que ele ficava entre as duas avenidas principais de São Gonçalo, é pra jogar pra qualquer canto, né? E o jornal, o próprio jornal, ainda tinha coragem. Isso aqui, essa última fala foi do jornal, né? O próprio jornal ainda tinha coragem de dizer que o prefeito não demonstrou insensibilidade e que ele entende que o trem é importante. Olha, se ele entende, eu não quero nem saber quem não entende, né? Mas vamos passar pro próximo aqui. Na data de 13 de janeiro de 79, o próprio jornal Fluminense também, mais uma vez, fez campanha a favor da extinção do trem. E o mesmo prefeito voltou a falar besteira sobre o trem, né? Mais absurdos. E, em duas colunas o prefeito faria qualquer cidade pequena ou média mesmo dar risada de um cara desse. Um pensamento tão pequeno, o cara não entende que o trem é importante para a cidade. E não, a solução dele é a estrada mesmo, né? Como eu tinha falado antes. Mas vamos continuar. Dessa vez a chamada da matéria é: novo congresso poderá tirar o trem do lugar. Aí vamos lá para falar para nosso jornal. Após a instalação do novo congresso, segundo fontes oficiais, a retirada do ramal ferroviário entrará em discussão e com uma campanha de cunho popular que pretende dar respaldo aos pronunciamentos parlamentares que tentarão sensibilizar o novo ministro de transporte para a solução deste problema, que se arrasta há 15 anos. Olha só quanto tempo que a prefeitura já vem investindo contra o trem. 15 anos. Isso é de 79. Olha só quanto tempo. E não duvido não que a prefeitura teve a ver com a desativação da Maricá. Eu não duvido nada não. Mas vamos continuar. Quando a cidade ficou tolhida para a sua expansão por culpa da linha férrea, que ela atravessa de ponta a ponta. Um trabalho contendo várias sugestões já é de conhecimento de autoridades federais. E foi elaborado pela atual administração municipal. Mais uma vez, tu vê que o pensamento do cara é tão torto que ele culpa o trem pela cidade não ter se desenvolvido. A culpa não é da prefeitura, a culpa não é falta de gestão da prefeitura, a culpa é do trem. É o trem que está impedindo a cidade de se desenvolver, não é falta. A prefeitura não é incompetência da prefeitura, não. É o trem, né? Tirou o trem e vai virar, sei lá, Nova York, né? E enquanto São Gonçalo não queria, né, o trem, tinha cidades que 10 anos antes, né, 10, 15 anos antes, já tinham perdido o trem, que era importante para essa cidade, né? Petrópolis, Nova Friburgo, enfim, essas cidades interioranas, né? Mas os absurdos não acabaram, não. Tem outro. Há 2 semanas, indagado se era favorável ao trem dos bondes, o prefeito Jaime Campos declarou-se contrário à ideia. Assim como é contrário ao pré-metrô. Mas defendeu a implantação do metrô e, pela superfície, uma via pavimentada que daria uma nova alternativa para o sistema viário da cidade. E com isso, o chefe do executivo admitiu a extinção do ramal ferroviário e o aproveitamento do leito. Até o Cântara, pelo menos, para um projeto de metrô ou estrada. O jornal, né, não estava satisfeito, né, em replicar as besteiras que o prefeito estava falando. Aí emitiu a própria opinião. O jornal emitiu a própria opinião. Vamos lá. A representação política de São Gonçalo, certa vez até unida, é independente do partido, para engrossar a voz contra o trem que passa 2 ou 3 vezes por São Gonçalo. Não sabe explicar as causas que levam a rede ferroviária a manter o ramal. Deficitário em todos os sentidos, conforme dados já publicados pela imprensa. O trem, em São Gonçalo, não é transporte de carga nem de passageiros. Não serve para nenhum dos dois e só dá prejuízo à rede. E o jornal continua a falar mais besteiras, a apoiar a extinção do trem. Não vale a pena ler essa porcaria, né? O que a gente vê aí é que a administração pública de São Gonçalo, na década de 70, é de dar inveja a qualquer Júlio Lopes, né? É bem por aí. Mas agora vamos lá para os anos 2000. A situação mudou, a prefeitura amenizou o tom, o jornal foi atrás, amenizou o tom também, porque tinha muita promessa da linha 3, começou a crescer o olho. Apareceu, né, a figurinha conhecida por qualquer um do meio ferroviário chamado Júlio Lopes, né, que eu já tinha acabado de falar aí. O que é Júlio Lopes? Júlio Lopes é um secretário de transporte que falou que o Barreira não tinha a mínima chance de voltar, né? Foi o cara que decretou a sentença de morte do Barreira, vamos dizer assim, quase 20 anos depois dele já ter morrido. Decretou a total inviabilidade, né, por parte dele, não tecnicamente. Por interesses. Foi o cara também que fez acordo com a empresa de ônibus, impediu investimento em linha de trem, enfim, fez várias besteiras. O cara que não tinha o mínimo conhecimento de transporte, foi colocado na pasta, né? Bem específico do governo, bem específico, bem típico do governo Cabral, né? Não só do governo Cabral, mas todos, mas o dele, né? Convenhamos que foi a pior época, né? Em questão de transporte. Em 2007, né, o Jornal Fluminense, de novo, estava cobrindo mais uma das inúmeras promessas de melhoria e modernização da linha. E foi também uma das poucas vezes que citaram o VLT como uma saída ao problema. Só que não saiu daí. Alguns meses depois, vamos dizer assim, a linha foi desativada. E agora vamos passar para algumas coisas básicas, né, vamos dizer assim. 32 quilômetros, que tinha um ramal de Niterói, né, não era pequeno. Antigamente ligava a estação de General Dutra, lá na Avenida Feliz Santo André. E depois foi cortado para Santana do Maruí. E nos últimos anos de funcionamento da linha, a linha tinha início no Barreto, né, não era mais Santana do Maruí. Era no Barreto, uma estação à frente. O serviço de subúrbios teve, provavelmente, ali nos anos 50, que teve início, mas sempre sucateado. A rede deu a mínima atenção, passou para a SBT, ficou aquele padrão, não vai nem racha, ficou aquela beleza. Passou para a Fluminense, que foi um desastre em tudo, né, sem exceção, tanto nos elétricos quanto no diesel. E nos anos 90, né, no final dos anos 90, foi passar para a iniciativa privada, os trens elétricos, e o diesel do ramal de Vila Mirim. E o ramal de Niterói ficou de fora, né? Ramal de Niterói e Guapimirim. E foi aí que foi declarado, né, a morte mesmo da linha, né? Quem que ia querer investir numa linha que tinha casas a um metro de metro também já é demais. Mas praticamente um metro, né? Se tinha 10 metros de distância do trem, era muito. Quem que ia querer investir numa linha daquela? Os culpados pela desativação da linha foram as pessoas que construíram essas casas a 10 metros da linha. Foi a central, né, que operava mais porcamente, né, é só a Fluminense com outro nome. Foi o governo do estado, que já era corrupto, né? A prova que a gente tem aí hoje, Sérgio Cabral na Lava Jato, ele respondeu um 15º processo. Espero que responda muito mais. E o alinhamento com os empresários de ônibus, né? Tanto da Secretaria de Transporte como o próprio governador. E aconteceu que os gonçalenses queriam, né? A linha foi extinta, queriam se livrar do trem, conseguiram. E hoje eles pagam pela escolha. Escolha errada, foi provado. Ficou provado, todo dia a gente tem a prova disso, né? Não tem o metrô, que estava tão prometido. Não tem o trem, vai ficar no ônibus. Fica aí passando 2-3 horas no ônibus, perde tempo, perde saúde. Tudo isso porque no passado, os próprios moradores, não estou falando dos atuais, optaram por apoiar a extinção do trem. E a prefeitura, enfim, não tem inocente nessa história. Não tem santo. Enquanto o pessoal de São Gonçalo queria, né, desativar o trem, falava que atrapalhava o progresso da cidade, do que de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Belfo Roxo, que na época também era Nova Iguaçu. Enfim, todos esses lugares, eles queriam a melhoria dos trens, eles não queriam acabar com a ferrovia. Se o trem tá ruim, vamos pedir pra melhorar, não vamos pedir pra destruir. Se a gente tem, pra que a gente vai destruir? O pensamento era esse, tava certo, tem que melhorar, não tem que destruir. Que aí acontece o que aconteceu com o lançado hoje. Aí o pessoal lá optou por enxotar o trem, abraçou o ônibus e tá aí. Todo mundo nessa beleza, né, de rodoviarismo. É o que sempre digo, né? Às vezes a gente precisa perder alguma coisa de valor pra dar o valor que ela tem, né? Precisa perder alguma coisa muito importante pra dar o valor que ela tem, né? Agora a frase está certa. E eu vou encerrar por aqui, né? Acho que eu já falei, até enrolado demais, já falei o que eu tinha que falar. Mas a mensagem que eu quero deixar é que o Rio já perdeu muita coisa. O Rio já perdeu linhas de subúrbio, o Rio já perdeu linhas pro interior. Perdeu o ramal de Itaguaí, perdeu Barrinha, né? Perdeu o ramal de Niterói, enfim, perdeu linhas que hoje seriam de suma importância, e que é difícil voltar, né? Porque a gente sabe que o Estado não ajuda muito, né? Então, cara, a gente já perdeu patrimônio histórico pra caramba. Se você tiver aí no teu bairro, na tua cidade, não deixa acabar, cara. Protege, briga pra preservar. Porque você não vai estar preservando só a história da ferrovia, tu vai estar preservando também a história da tua cidade, a tua história. Entendeu? Tem que brigar por isso. E a gente vai estar brigando aqui também, ok? Então eu encerro por aqui. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um abração mesmo. E até a próxima.